Bom dia, senhores deputados. Começa hoje o verão, como vimos, aliás, todos no caminho para a Assembleia, não é? Bom, tenho três pedidos de antecipação de apresentação de relatórios. Um primeiro... Há um pedido de adiamento no ponto 10B, há um pedido de adiamento do PS. Está deferido, uma vez que se trata de um constativo, naturalmente. Depois, não sei, sou toda a Susana Amador, queres esperar mais um bocadinho? Espera-se mais um bocadinho. 20 minutos? Então, não dá para si. Não dá? Não?
Vamos ver.
Então... Sim. Então esperamos. Muito bem. Então agora vamos aqui a um outro pedido que eu tenho, que é a proposta de lei 91, que estabelece regimes excepcionais do exercício do direito de voto em mobilidade e do direito de voto antecipado para a eleição do Parlamento Europeu a realizar em 2024. Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentá-los a todos. Portanto, deu entrada no Parlamento da proposta de lei 91 do Governo, que estabelece os regimes excepcionais do exercício do direito de voto em mobilidade e do direito de voto antecipado para a eleição do Parlamento Europeu a realizar em 2024, portanto é um regime excepcional. Esta proposta de lei será discutida no plenário do dia 23 de junho, juntamente com três iniciativas do PAN. Eu vou-me dispensar a ler aquilo que foi escrito e que foi remetido à Comissão, uma vez que foi disponibilizado em devido tempo e, portanto, se tiverem alguma dúvida, naturalmente que estarei disposto a esclarecer. Elencava, no entanto, aqui como elementos essenciais a utilização de cadernos eleitorais desmaterializados. Parece-me que é um ponto, um avanço muito significativo face ao enquadramento atualmente em vigor, que permitirá, no exercício do direito de voto em mobilidade, uma maior facilidade na contabilização dos votos e do seu respectivo registro. Também a extensão do regime que vigorou, adaptado durante a pandemia, para que determinadas pessoas possam votar antecipadamente, portanto, residentes em estruturas residenciais, também parece um ponto que importa aqui destacar, e tudo isto no sentido, no fundo, de ajudar a combater a abstenção, atendendo a que as eleições europeias do próximo ano irão decorrer no dia 9 de junho e, portanto, prevendo-se e antecipando-se a realização de um fim de semana prolongado para muitos eleitores, aquilo que o legislador pretende aqui introduzir é algumas componentes que visem ajudar a que cada um se possa adaptar, esteja onde estiver, de modo a poder exercer o seu direito de voto. Portanto, a iniciativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais, portanto, para ser discutida e votada em plenário. Eu pedi apenas que, porque quando o parecer foi remetido, nós ainda não tínhamos recebido o parecer da CNE, que se acrescentasse apenas nas notas de rodapé da página 2 essa mesma informação, uma vez que se elencam outros pareceres, acrescentarmos aqui que, por ofício datado de tantos de tal, foi recebido o parecer da CNE, para que isto fique completo. E para já ficava por aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É feita essa adenda. E eu pergunto se há algum pedido de intervenção. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para saudar o Sr. Deputado o Carneiro, agradecer o parecer. E, de facto, há algumas questões que o próprio parecer da CNE suscita, mas que depois podemos, obviamente, discutir na especialidade, mas os pontos fundamentais que têm a ver com a agilização e com a introdução de mecanismos de antecipação estão focados no parecer e, portanto, era só para deixar esta nota e agradecer o parecer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de intervenção. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, este está. E agora há um outro pedido de antecipação, que é o ponto 10. Há apresentação... Não. É o ponto 9. E é a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra a corrupção. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, esta proposta que veio do Conselho enquadra-se no âmbito de todas as leis e da luta contra a corrupção. E este relatório, como a maioria dos relatórios que emergem da Comissão Europeia, destina-se, no fundo, a analisar a observância ou não do princípio da subsidiariedade. Importa, no entanto, dar aqui algumas notas sobre a pertinência e sobre alguns pontos que esta diretiva vem, no fundo, trazer. Desde logo a motivação que levou a esta iniciativa, que se prende com o reconhecimento que prevenir e combater a corrupção com êxito é essencial para salvaguardar os valores da União, a eficácia das políticas, bem como para preservar o Estado de Direito e a confiança nos governantes e nas instituições públicas. Esta iniciativa tem isso em conta, tendo ainda em conta a evolução das ameaças de corrupção e as obrigações jurídicas dos Estados-membros na observância pelo direito internacional e também pela evolução que foi tendo, em alguns casos, não bastante coincidente, dos quadros jurídico-penais dos Estados-membros. Portanto, o seu objetivo principal é assegurar que todas as formas de corrupção sejam criminalizadas em todos os Estados-membros. E esta destina-se particularmente também à corrupção em que estejam implicados funcionários das comunidades europeias ou dos Estados-membros da União Europeia e ainda alargado para estes funcionários, uma vez que se verificou que não eram suficientemente abrangentes a atual criminalização da corrupção, porque ser muito variável entre os Estados-membros dificultava uma resposta coerente e eficaz em toda a União e surgiram até algumas lacunas na aplicação da lei, alguns obstáculos, quer a nível da cooperação, quer a nível de comunicação entre as autoridades competentes nos diferentes Estados-membros. E salienta-se desde já que esta diretiva reúne pela primeira vez na União Europeia a corrupção, quer nos setores públicos, quer no privado, e transformam num único ato jurídico, não havendo diferença entre público e privado. Portanto, isto abrange, basicamente, como eu já disse, as pessoas que trabalham em países terceiros também organizações internacionais, os funcionários, e eu daria aqui nota de que duas ou três situações, o resto poderão consultar, de facto, com mais pormenor no parecer, que há aqui uma explicitação muito interessante do artigo 7º ao artigo 12º, em que as definições de vários conceitos é absolutamente clara para evitar precisamente que depois nas legislações nacionais haja alguma interpretação ou alguma forma de colocar estas definições fora deste contexto. Define-se o suborno nos setores público e privado, define-se o que é apropriação ilegítima, define-se o que é tráfico de influência, define-se o que é o abuso de funções no setor público e privado, define-se o que é considerado obstrução à justiça e prever-se como é que tal comportamento seja punido. E depois teremos esta diretiva, não obriga. No entanto, esta diretiva tem em particular de não obrigar os Estados-membros a criminalizarem a aquisição, a detenção ou a utilização de bens provenientes de corrupção se uma pessoa esteve envolvida na infração de que provém os bens. E a presente proposta introduz este requisito específico, querendo assim a infração correspondente ao enriquecimento da corrupção. Para esta infração, o Ministério Público apenas teria que provar a existência de uma ligação entre os bens e a participação na corrupção, tal como teria de provar a corrupção como uma infração subjacente para efeitos de branqueamento de capitais. Traços gerais, também criminaliza a cumplicidade, a instigação e a tentativa na maioria das infrações mencionadas, estabelece níveis mínimos de penas máximas e estabelece também uma pena máxima de 4 a 6 anos em função da gravidade da infração, o que representa um aumento em comparação com as sanções que já existiam. Depois tem uma série de sanções que são aquelas que nós particularmente já existiam e exige que os Estados-membros tomem medidas para assegurar que a imunidade ou os privilégios de investigação e a ação penal concedidos ao abrigo do direito nacional para as infrações referidas na diretiva, nomeadamente funcionários de Estado-membros e de pessoas com cargos onde de facto têm estes privilégios e estas imunidades, sejam levantados através de um processo mais eficaz e transparente, pré-estabelecido por lei e concluído num prazo curto e razoável. E, portanto, o resto Excuso-me de salientar e só dizer que se conclui por isso que a proposta em causa é conforme o princípio da subsidiariedade e que, portanto, deve ser este relatório remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Marta Temido, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para saudar o relatório da Sra. Deputada Andréa Neto e a apresentação da Sra. Deputada Paula Santos, Paula Duarte e... Não lhe preparei o nome hoje. Capela Cardoso, peço desculpa.
Não tem mal.
É uma situação recorrente. Peço desculpa. E para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista obviamente acompanha o relatório e o respeito pelos princípios subjacentes que são analisados nesta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de intervenção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos agora à distribuição das iniciativas legislativas. A proposta de lei 94 estabelece o regime jurídico da integridade do desporto e do combate aos comportamentos antidesportivos. O relator caberá à Iniciativa Liberal. Portanto, nós contactaremos a Iniciativa Liberal para indicar o relator, mas que em princípio será a deputada Patrícia Gil Vaz. Depois temos o projeto de lei 818 do PSD, sétima alteração à lei 5/2006 de 23 de fevereiro, que aprova o regime jurídico das armas e munições. Cabe ao PCP a indicação. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor. Sra. Deputada Alma Rivera, confirma-se. Muito obrigado. Agora temos o projeto de lei 822 do PCP, Estatuto do Formador da Polícia de Segurança Pública, e cabe ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Pedro Filipe, muito obrigado. Projeto de lei 824 do Chega, revoga as normas do 23/2007, que criam a possibilidade de emissão de visto para procura de trabalho, entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Portanto, não será emitido parecer, uma vez que está agendado para sexta-feira própria, próxima à votação, nem o projeto de lei 827 do PAN, que altera o regime jurídico do referendo local, pela mesma razão, bem como o projeto de lei 826, igualmente do PAN, que reforça o direito de voto antecipado em mobilidade no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu. Está agendado para sexta-feira a votação, assim como o projeto de lei 828, igualmente do PAN, cria o Estatuto do Refugiado Climático, e ainda o projeto de lei 831 do LIVRE, que revê a lei eleitoral para o Parlamento Europeu, consagrando o direito ao voto por via postal para eleitores residentes no estrangeiro. Votação na próxima sexta-feira, que inviabiliza a realização do parecer. Assim como o projeto de lei 832 do LIVRE, que cria um plano nacional de prevenção e combate à violência sexual e de promoção da segurança digital e presencial das crianças e jovens. E por último, o projeto de lei 834 do Bloco de Esquerda, que altera os requisitos e os impedimentos para a candidatura à família de acolhimento e alarga os apoios concedidos ao abrigo da medida de apoio junto de outro familiar e de confiança a pessoas idóneas. Está igualmente agendada a votação para sexta-feira. Este por acaso, até nem é para sexta-feira. É para sexta-feira há 8 dias. Se houver algum senhor deputado interessado, é o último. O projeto de lei 834, do Bloco de Esquerda, altera os requisitos e os impedimentos para a candidatura à família de acolhimento e alarga os apoios concedidos ao abrigo da medida de apoio junto de outro familiar e de confiança a pessoa idónea. Portanto, é para ser apresentado na reunião da próxima quarta-feira, 2 a 8 dias. O PAN. Sim. É curto, é? Por isso eu não estou a insistir. Estou só a ver se há alguém que esteja particularmente interessado. Não havendo, fica então sem efeito a realização. Temos agora a discussão e votação de pareceres e temos a proposta de lei 78 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Altera a lei 4486 de 30 de setembro, o regime do estado de sítio e do estado de emergência. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas os deputados. Bem, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores apresentou à Assembleia da República a alteração à Lei 4486, que é o regime do estado de sítio e do estado de emergência. Cumpre com os requisitos da Assembleia da República, nomeadamente está formulada em artigos, cumpre os outros requisitos formais, define concretamente o sentido das modificações introduzidas na ordem legislativa, foram solicitados pareceres ao Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura e à Ordem dos Advogados. Até ao momento foi apenas recebido o parecer do Conselho Superior da Magistratura, que optou por não se pronunciar sobre a proposta. O Presidente da Assembleia da República promoveu a 12 de maio a audição dos governos próprios das regiões autónomas, através da emissão de parecer. Foi emitido parecer do Governo da Região Autónoma dos Açores, do Governo da Região Autónoma da Madeira, e também assim da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Tendo o Governo Regional da Madeira emitido parecer favorável, manifestando a concordância com a iniciativa, e com a alteração que é feita ao artigo 20, sem prejuízo da verificação da observância do cumprimento das normas constitucionais, como a Lei Orgânica 1B/2009, que aprova a Lei da Defesa Nacional, na sua atual redação, dada pela Lei Orgânica nº 3/2021. O proponente pretende conferir ao Governo Regional a competência para assegurar a execução do estado de emergência nas regiões autónomas, bem como consagrar a competência do Comandante-Chefe das Forças Armadas para o emprego destas para a execução da declaração do estado de sítio nas regiões autónomas. Identifica o proponente que atualmente ao Governo Regional cabe apenas um papel coadjuvante na execução do estado de emergência nas regiões autónomas, sendo representante da República o órgão central na execução dos estados de exceção. Considera que tal divisão de competências é incoerente com o enquadramento funcional e orgânico do tipo de atuações e decisões necessárias à execução do estado de emergência, porque estas pressupõem a emissão de normas e a prática de atos tipo de um órgão de feições executivas. Sublinha também que o representante da República não é um órgão de vocação executiva e justifica a ação legislativa com o facto de competir ao Governo Regional a condução política da proteção civil nas regiões autónomas e a prática dos principais atos neste âmbito. A iniciativa é composta apenas por dois artigos, um primeiro em que faz esta alteração e o segundo que estabelece o momento de entrada em vigor. O enquadramento legal está bem explícito na nota técnica e depois também optei por juntar também aquela que era a opinião do relator, dizendo que o regime em vigor do estado de sítio e do estado de emergência é marcado, grosso modo, pela declaração do Presidente da República e a subsequente autorização da Assembleia da República e pela execução do Governo. E que, quanto ao regime vigente que confere ao representante da República a competência para assegurar a execução da declaração do regime do estado de emergência e do estado de sítio, não obstante, esta competência não é atribuída expressamente por este RECE, por simplificar, que regime do estado de emergência e do estado de sítio, mas sim a competência é atribuída através do Estatuto do Representante da República nas regiões autónomas. O número 1 e o número 2 do artigo 20 mantém esta aprovação esta redação desde 1986, tendo sido apenas feita a referência a Ministro da República para representante da República. Por fim, também refiro que que não devemos acompanhar a eliminação que é proposta do representante da República no número 1 do artigo 20, uma vez que a disposição apenas prevê que as competências cometidas ao comandante-chefe das Forças Armadas no âmbito do Estado de Sítio não prejudica as competências do representante da República, pelo que esta norma deve manter-se na medida em que salvaguarda, independentemente das competências em concreto, salvaguarda as competências do representante da República. Quanto ao número 2, e se a Assembleia da República e as diferentes forças políticas chegarem a consenso político para esta alteração, parece-nos que deve, que o importante a salvaguardar é que não possa ser nunca confiada a execução do Estado de Sítio e do Estado de Emergência exclusivamente aos governos regionais, a quem não podem, por exemplo, ser confiadas funções da autoridade sobre as forças e serviços de segurança ou as forças armadas, ou seja, que a alteração, se chegarmos a alguma, deve traduzir devidamente os dois aspectos essenciais, a necessidade da unidade da intervenção do Estado e a especificidade das regiões autónomas, o que ocorre através de uma estreita cooperação entre o Governo da República e os governos regionais. Por fim, concluindo, a conclusão que faço é que a Comissão dos Assuntos Constitucionais é de parecer que a proposta de lei reúne os requisitos regimentais e constitucionais para ser discutida e votada em plenário e anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Deputado Relator, agradecer a elaboração do parecer que aqui faz sobre esta matéria, que é bastante importante para as regiões autónomas, mas também para o país. Uma matéria que já tivemos a oportunidade de abordar no âmbito dos trabalhos da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, uma vez que o Partido Social Democrático apresenta uma proposta neste sentido, no sentido de consagrar na Constituição precisamente a clarificação de que a execução do Estado de Emergência nas regiões autónomas deve ser atribuída aos governos regionais, como já aconteceu durante a pandemia, que apesar de não existir uma norma na Constituição que permitisse essa execução, e apesar de esta lei que agora do regime do Estado de Sítio que estamos agora a apreciar ainda continuar a fazer referência ao representante da República, na verdade o que aconteceu durante o Covid foi que foram os governos regionais que foram as entidades competentes para executar a declaração do Estado de Emergência, e não poderia ser de outra forma, uma vez que nas regiões autónomas o único órgão com funções executivas são os governos regionais e não o representante da República. Dizer que, como o Sr. Deputado acabou aqui de referir, desde 2004 os representantes da República não têm competências nesta matéria e, portanto, estamos perante uma lei que está completamente desadequada, e esteve muito bem o Parlamento Regional dos Açores a propor esta alteração a esta lei que está desatualizada à Assembleia da República, no sentido de podermos realmente atualizar esta lei de acordo com aquelas que são as funções atuais do representante da República, que, como nós sabemos, não é, nos termos da Constituição, titular de nenhuma competência que corresponda a este exercício de funções. Neste momento, os representantes da República, desde 2004, apenas têm funções de mera representação do Sr. Presidente da República, de mera representação protocolar em atividades cerimoniais e apenas de controle do mérito e da constitucionalidade e da legalidade dos decretos legislativos regionais. E, portanto, não há neste momento nenhuma competência dos representantes da República para poderem executar nas regiões autónomas as declarações de Estado de Emergência. E é precisamente este o objetivo desta iniciativa, ao tentar resolver este problema de uma vez por todas na lei ordinária. Segundo percebi pela opinião do Sr. Deputado Relator, parece-me que é contrário a esta solução. Se percebi bem e se mantiver esse posicionamento, obviamente respeitando toda aquela que é a liberdade de opinião do Sr. Deputado Relator, dizer que lamento, porque é um recuo da parte da posição do Partido Socialista em esta matéria, porque se nós consultarmos os trabalhos preparatórios das sucessivas alterações desta legislação ordinária, verificamos que o Partido Socialista defendeu que precisamente houvesse esta alteração na lei e que as competências do representante da República pudessem passar para os governos regionais. E, portanto, agradecendo novamente a opinião aqui manifestada pelo relator, com a qual nós não podemos concordar, até porque, como aqui fiz referência, o PSD apresenta uma proposta de revisão constitucional precisamente no sentido de consagrar na Constituição que os governos regionais devem ser eles a poder declarar, neste caso executar, não declarar, executar o estado de emergência, dizer que obviamente em coerência com aquilo que defendemos na revisão constitucional, defendemos também que esta proposta que vem do Parlamento Regional dos Açores faz todo o sentido, porque devemos atualizar esta legislação ordinária precisamente nesse sentido de atribuir competências aos governos regionais. Dizer também, para que não fiquem aqui quaisquer dúvidas, que, para quem não conhece, que já neste momento e desde o início da autonomia, são os governos regionais que têm a competência para conduzir a política da proteção civil que está regionalizada e, portanto, já estão habituados a coordenar com a proteção civil em caso de calamidades, eventos, e, portanto, não há qualquer perigo de se colocar em causa a unidade do Estado, porque é algo que já decorre da regionalização da proteção civil. Aqui a única coisa que há a fazer é haver depois uma coordenação, como houve no Covid-19, dos relatórios de execução feitos pelos governos regionais com a República, e isso aconteceu realmente no Covid-19, e portanto não há qualquer dúvida que não se põe em causa a unidade do Estado com esta alteração que é proposta pelo Parlamento Regional dos Açores. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a proposta de lei 79, igualmente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que altera a lei da organização do sistema judiciário, reinstalação dos tribunais da Relação dos Açores e da Madeira. Sra. Deputada Anabela Real, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A iniciativa apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, nos termos legais, visa a reinstalação do Tribunal da Relação nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. É entendimento da proponente que, face aos fatores específicos que determinaram a autonomia política da Região Autónoma dos Açores, a vontade política existente e antecedentes históricos justificam a criação de um Tribunal de Segunda Instância nesta região e a alteração da lei. A proteção invoca ainda a evolução a nível económico, social, cultural, da organização judiciária, com o aumento de meios físicos e humanos e a instalação de novos tribunais na região, equiparando assim as regiões autónomas ao resto do país. A organização judiciária portuguesa tem os seus princípios basilares na Constituição, o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores consagra o princípio da continuidade territorial, os órgãos de soberania, os órgãos de governo da região, no exercício das respectivas atribuições e competências, devem promover a eliminação das desigualdades estruturais, sociais e económicas entre portugueses, causadas pela insularidade e pelo afastamento da região e de todas as ilhas em relação aos centros de poder da condição ultraperiférica do arquipélago dos Açores e em relação aos territórios nacional e comunitário. A insularidade, a reduzida dimensão e relevo das ilhas, clima e dependência económica em relação a um pequeno número de produtos deve constituir um fator determinante na determinação e na definição e condução da política interna e externa do Estado. O Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, na observância do princípio da continuidade territorial, vincula o Estado ao cumprimento das suas obrigações constitucionais. E a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores desenvolveu um processo, entre os quais a reforma da autonomia, apresentou a debate e a votação várias iniciativas legislativas, entre as quais a anteproposta da Lei 19/12, 11ª alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, reinstalação dos tribunais da Relação dos Açores e da Madeira, e foi aprovada por unanimidade no plenário de 20 de abril de 2023. Esta iniciativa assume a forma de proposta de lei, cumpre os requisitos formais, parece não infringir a Constituição ou os princípios que definem a modificação e a introdução na ordem legislativa. A Comissão solicitou também pareceres sobre esta iniciativa ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Superior de Magistratura, à Ordem dos Advogados e ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Foram recebidos e estão disponíveis na página do processo legislativo da iniciativa. A relatora, aqui signatária do presente parecer, reserva-se nesta sede manifestar a sua opinião sobre o projeto em apreço e, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta, que altera a Lei da Organização do Sistema Judiciário, reinstalação dos Tribunais da Relação dos Açores e da Madeira, A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a proposta cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. E nestes termos aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto-se à Deputada Sara Madruga da Costa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também de uma forma breve, para agradecer à Sra. Deputada Relatora pela elaboração do parecer e para também pôr em evidência aquilo que a Sra. Deputada aqui referiu, que o facto de esta ser uma reivindicação antiga, quer da Madeira, quer dos Açores, como é referida na exposição de motivos, há pelo menos 100 anos que se discute esta reivindicação de haver um Tribunal da Relação para as Regiões Autónomas e, obviamente, também manifestar aquela que é a minha posição pessoal sobre esta matéria, que também defendo que devia de haver esta segunda instância nas regiões autónomas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora um pedido de antecipação da discussão de um requerimento, que é o 10A, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, para a audição da Sra. Secretária de Estado da Igualdade e Imigração. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto para a apresentação do mesmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados. Bom, este requerimento vem na sequência daquilo das notícias que têm saído mais recentemente e de um problema que nós sabemos que existe já há uma série de tempo, particularmente no Conselho de Odmira e particularmente em Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes é um local turístico, era um local dos mais apreciados no nosso país e na costa vicentina, mas tem sofrido muito com os imigrantes. E particularmente porque, com o tráfico humano, nós percebemos que existe ali um grande problema. Falámos já com variedíssimas pessoas em Vila Nova de Mil Fontes, inclusive com o Sr. Presidente da Junta, e que nos transmitiu essas preocupações. A nossa ideia de fazer este requerimento e de trazer estas preocupações aqui ao Parlamento é precisamente ver o que é que está a ser feito pelo Governo em relação a este problema que existe em Vila Nova de Mil Fontes. Por isso, este requerimento vem pedir a audição da Sra. Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, do Alto Comissário para as Migrações e também que sejam tomadas diligências para se convidar o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes a estar presente também nesta primeira comissão. Achamos que é um assunto de extrema importância e que era importante ouvirmos estas pessoas para saber o que é que se está a passar e o que se estão a resolver ou se está a fazer alguma coisa para se resolver um problema que existe, um problema que é público, um problema que é noticiado em diversos órgãos de comunicação social. E por isso este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Susana Amador, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todas as colegas, saudar também o Chega por este requerimento. Obviamente que a matéria das migrações é uma matéria que é da máxima importância, penso que para todos nós e para o Partido Socialista em particular, e no que diz respeito ao crime parasitário que está conexo, infelizmente, muitas vezes com as migrações irregulares, o crime do tráfico de seres humanos, esse sim exige cada vez mais a nossa grande preocupação, atenção, acompanhamento e todo o escrutínio. E, portanto, nós acompanhamos o requerimento do Chega no que diz respeito à presença da Sra. Secretária de Estado e da Alta Comissária para as Migrações, não só porque entendemos que esse escrutínio, essa prestação de contas, de informação, é fundamental até para termos uma informação habilitante e também para acompanharmos os últimos desenvolvimentos que estão a acontecer. Porque se é certo que essa questão existe, a questão das migrações e do crime parasitário, e a própria população houve uma alteração da sua própria geografia. Em 2015 nós tínhamos 15% de população estrangeira, hoje temos 37% de população estrangeira no litoral alentejano. Nós precisamos desse desafio demográfico, aliás isso levou ao aumento de 14% dos residentes em termos de censos. Esse é o bom lado da questão, que é respondermos ao desafio demográfico e da natalidade e da própria sustentabilidade da segurança social, que uma vez que os migrantes contribuem com mais de 1.000 milhões de euros para a segurança social, e esse desafio económico é importante, o desafio cultural e o desafio demográfico. Mas não podemos desequilibrar aquilo que é o acolhimento e plena integração, nem desequilibrar aquilo que são as questões relacionadas com o crime e com o Estado aos Direitos Humanos, que é a exploração, sobretudo para efeitos laborais, que acontece no litoral alentejano. E por isso a presença de quer do Sr. Secretário de Estado, quer da Sra. Alta Comissária, serão importantes, até porque sabemos que houve desenvolvimentos nesta matéria, quer com o CNAI de Beja, que é muito importante, quer com o atendimento à itinerância nessa região. Houve mais de 100 ações no terreno e recordo que só esta semana, 16 e 19, houve mais uma ação importante que permitiu identificar 400 trabalhadores e, portanto, esse trabalho permanente de fiscalização por meio da ACT, por meio de protocolos e de trabalho atento com a autarquia deve prosseguir. Foi constituída uma associação também de imigrantes em Odmira em 2022, ou seja, foi um ano onde houve mais desenvolvimentos, mais fiscalização e mais resposta, aliás, como está espelhado no RASI em relação ao tráfico de seres humanos. Mas haverá ainda mais informação e, por isso, essa presença é, de facto, relevante e viabilizaremos o requerimento nessa perspectiva. Em relação ao Presidente Junta, este grupo parlamentar tem uma posição de princípio. Entendemos que os autarcas têm que prestar contas, têm que ser ouvidos nos órgãos municipais próprios, seja na Assembleia de Freguesia, seja na Assembleia Municipal. Para outros efeitos, temos a ANP ou a ANAFR, que representam todo o setor. Se abrimos aqui um precedente, temos mais de 3 mil presidentes de junta e mais de 308 presidentes de Câmara e, portanto, ao abrigo do princípio constitucional da autonomia do poder local, temos este princípio e não queríamos, obviamente, violar o mesmo. Por isso, perguntávamos ao Chega se aceita modificar o seu requerimento no sentido de fazer vir o alto comissário, neste caso a alta comissária e a senhora secretária de Estado, mas em relação ao presidente de junta, entendemos não viabilizar. Muito obrigada.
Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD também quer agradecer ao Chega a apresentação deste requerimento, que também acompanhamos. De facto, a situação dos migrantes são situações preocupantes e que devemos, de facto, monitorizar e estar atentos ao que se vai passando. Portanto, em relação à audição quer da Secretária de Estado, quer da Alta Comissária, acompanhamos completamente já a exposição que foi feita aqui pela nossa colega deputada, Susana Amador. Em relação ao Presidente da Junta de Vila Nova de Mil Fontes, não tenho exatamente a mesma opinião. A regra que eventualmente está subjacente ao pedido do Partido Socialista para que não seja ouvido o Presidente da Junta, eu entenderia se fosse um exercício de funções próprias de presidência da Junta. Mas acho que é importante, numa situação destas, em que estamos a tratar e a lidar com crimes particularmente horríveis e que nos devem convocar, de facto, a ouvir todas as pessoas, dar voz e importância a quem, na maior parte das vezes, é o principal e o primeiro a proteger e a acolher, que é o caso dos presidentes da Junta, parece-me um sinal importante e parece-me que seria pertinente, até porque já foram ouvidos nesta casa imensos presidentes de Câmara sobre as mais variadas matérias e, portanto, não vejo nenhum inconveniente em que quem efetivamente está no terreno e é sempre o primeiro a ser chamado para prestar auxílio pode trazer aqui algumas propostas e até algumas sugestões e algum testemunho importante, quer para o acolhimento, quer para a integração, e devemos valorizar quem efetivamente está próximo das pessoas e neste caso são os presidentes de junta. E, portanto, na minha opinião, faz sentido ouvir também o Sr. Presidente da Junta da Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais. Sra. Deputada Inês César Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha este requerimento do Chega. Dávamos apenas aqui nota de que, apesar de estarmos a falar na zona de Odmira, ainda esta manhã está a haver uma ação de fiscalização para a apanha também da ameixa. Portanto, este fenómeno, infelizmente, é transversal também a outras regiões do país e, pese embora o escopo deste requerimento seja Odmira, aquilo que gostaríamos de propor é se existe a possibilidade de alargar o âmbito do mesmo para que, pelo menos, o Alto Comissariado possa também trazer-nos dados sobre este tipo de fiscalizações que estão a ocorrer, tendo em conta que as notícias, aquilo que davam nota hoje, é de que está a haver também uma ação de fiscalização sobre tráfico de seres humanos na apanha da Ameijo e do Machião e, portanto, parece-nos que seria importante aproveitar esta vinda cá para a recolha de mais informação que poderá ser útil para também os nossos trabalhos parlamentares.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não há mais pedidos de intervenção. Vamos votar o requerimento. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer às três senhoras deputadas, a Sra. Deputada Sonia Amador, a Sra. Deputada Paula Cardoso e à Sra. Deputada Inês de Real. Dizer que, em relação à proposta da Sra. Deputada Inês de Real, que não nos opomos, achamos que vemos com bons olhos que se possa alargar também a vinda da Alta Comissária para as Migrações para falar de outros temas, particularmente deste tema do tráfico de seres humanos. Em relação ao Presidente da Junta de Vila Nova de Mil Fontes, a nossa posição é clara e acompanhamos também aquilo que disse a Sra. Deputada Paula Cardoso. Achamos que é importante nós percebermos quem está no terreno, e neste caso quem está no terreno e lida todos os dias com as pessoas, é o Presidente da Junta de Vila Nova de Mil Fontes. E achávamos que era muito importante a sua presença e muito importante ser ouvido nesta comissão. Percebemos a posição do Partido Socialista, tem sido uma posição que já discutimos aqui em outras audições, quando quisermos cá chamar outros autarcas. Eu creio que neste caso específico trata-se de uma coisa diferente. De um Presidente de Junta que lida diariamente com este problema, que está no terreno, que sabe melhor do que qualquer um de nós aquilo que se está a passar, porque todos os dias tem este problema, e eu acho que era muito importante, e eu apelava também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que abrisse uma exceção para que viesse cá este Presidente de Junta. Achamos que é muito importante para este requerimento, quer, até para haver esse confronto de ideias, e é importante que haja também, a democracia faz-se disso, com o que vai dizer a Secretária de Estado da Igualdade das Migrações, que não duvidamos que está a tentar fazer um trabalho meritório. Não duvidamos também, e todos sabemos que há dificuldades neste trabalho, porque há dificuldades em lidar todos os dias com este problema, e como se viu ainda hoje, essa notícia que saiu também, do tráfico de seres humanos aqui bem perto de Lisboa, aqui em Alcochete. Portanto, da nossa parte, gostaríamos que o Partido Socialista, visto que vai aprovar o requerimento, pelo menos da Sra. Secretária de Estado e da Alta Comissária para as Migrações, que também aprovasse, que fizéssemos o convite ao Sr. Presidente da Junta de Vila Nova de Mil Fontes para que estivesse aqui presente também.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, em termos de votação, temos aqui duas alterações. Não são alterações, até são acrescentos. Uma é por iniciativa do PAN, no sentido de que a Sra. Alta Comissária seja ouvida por outros problemas, pelos mesmos problemas noutros pontos do país. Pediu o alargamento do objeto da audição da Sra. Alta Comissária. Foi isto, não foi? Muito bem. E temos outra questão, que é o Partido Socialista não concorda com a vinda do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Portanto, vamos votar a primeira questão, alargamento da audição da Sra. Alta Comissária a problemas da mesma natureza. Deputada Susana Amadora, faz favor.
Uma questão prévia, porque seria importante que a audição fosse conjunta, ou seja, que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Alta Comissária viessem na mesma ocasião. Portanto, normalmente há esse trabalho de complementaridade. Depois fica assim um pouco atípico a Alta Comissária estar a responder de outras questões. E, portanto, temos aqui alguma dificuldade, mas votaremos.
Depois veremos isso com a Sra. Alta Comissária e com o Sr. Secretário de Estado. Portanto, então vamos votar o alargamento do objeto proposto pelo PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar a vinda do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Odmira. Quem vota contra? PS. Iniciativa Liberal, PCP. Quem se abstém? Abstenção do PCP, do Bloco de Esquerda, e votos favoráveis de PAN, PSD. O LIVRE foi?
Contra.
Contra. Engrenho. Mas não ficou zangado comigo, não?
Não.
Não estão presentes? Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora vamos então votar a vinda da Sra. Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, bem como da Sra. Alta Comissária para as Migrações. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, abstenção. Portanto, aprovado com a abstenção do PCP. Portanto, é verdade. Esqueci. Há aqui outro pedido de... Antes disso, temos aqui um projeto de resolução 774 do PS, que consagra o Dia Nacional de Combate à Situação de Sem-Abrigo. E a pergunta é, discussão em plenário ou em comissão?
Sr. Presidente, eu queria, sobre esse projeto de resolução, muito obrigada, sobre esse projeto de resolução queremos colocar uma questão prévia. Parece-nos que, atenta o seu escopo e o objeto, que faria mais sentido que ele tramitasse na décima comissão, na Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Foi, aliás, nessa sede que ele foi elaborado pelos deputados do Partido Socialista, por isso queríamos pedir a redistribuição do projeto de resolução, se fosse possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, foi enviado para a primeira comissão. Pergunto se há alguma coisa a opor, algum deputado tem alguma coisa a opor que se remeta para a Comissão de Segurança Social? Não. Portanto, será remetido. Temos agora, então, o Estatuto do Apátrida, que é o ponto 4. Conclusão da discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 212, Estatuto do Apátrida. Portanto, já está votado na especialidade, só falta votar. O artigo 7C, extinção do projeto de lei do Estatuto do Apátrida, que passa a 7D. E ainda a eliminação do artigo 6, que é a regulação do projeto de lei. Sr. Deputado Pedro Anastácio. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, e bom dia, caras e caros colegas e demais presentes. Na verdade, este projeto já foi debatido aqui na especialidade e votado. Entretanto, os serviços alertaram-nos para duas clarificações que seria necessário fazer. Uma porque tinham sido votados por lapso dois artigos sextos, incompatíveis entre si, portanto que aquele que não é conforme o espírito do restante articulado, deveria ser eliminado, o que obriga a uma renumeração, e ao dizer isto, olhar para a mesa para confirmar que estarei a dizer bem, de acordo com o alerta que os serviços nos fizeram, e portanto, a essa eliminação obrigaria a uma renumeração dos artigos subsequentes, que faria o anterior artigo 7C passar a 7D. Nós, na semana passada, Já tivemos também este debate e estes esclarecimentos acerca da renumeração e da eliminação. Na altura, o Sr. Deputado do Chega pediu, utilizando o seu direito putestativo, o adiamento desta votação e, portanto, ela passou para esta semana. Não sei se há mais algum esclarecimento a prestar ou se podemos simplesmente passar à votação. Obrigado.
Esta já é praticamente a terceira votação que fazemos deste diploma. Portanto, ele já foi visto a pente fino. E são só estas duas alterações, suponho eu. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar então nestes termos. O artigo 7C passa a 7D, respeito à extinção do projeto de lei Estatuto da Pátria, e a eliminação do artigo 6, que é a regulação do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora sim, proposta de lei 80, também da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, altera a lei eleitoral para o Parlamento Europeu. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Alguém tem? Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria em causa... A matéria em causa é uma alteração muito sintética, se quisermos, em termos da sua extensão à legislação eleitoral para o Parlamento Europeu. Portanto, ela apenas incide num único artigo, mas tem um alcance muito substancial no que respeita à configuração do sistema eleitoral. Portanto, o que se propõe é a instituição de dois círculos eleitorais adicionais deixaria de existir um círculo único, um colégio eleitoral único para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, instituindo-se dois círculos eleitorais, um correspondente ao território da Região Autónoma da Madeira e outro ao território da Região Autónoma dos Açores, cada um elegendo dois deputados ao Parlamento Europeu, subsistindo para os restantes, portanto, descontando-se estes quatro, para os restantes 17 deputados ao Parlamento Europeu, portanto todos os cidadãos recenseados fora destes dois territórios elegeriam os 17 deputados ao Parlamento Europeu fora deste universo. É matéria que, como é sabido, portanto é matéria de reserva de competência da Assembleia da República, reveste de forma de lei orgânica, carcerada por maioria absoluta. O enquadramento constitucional, portanto, é bastante limitado a estas questões formais. Já no que respeita ao enquadramento do direito da União Europeia, só para dar também a nota de que há margem no âmbito da decisão quadro que estabelece, ou melhor, do anexo à decisão que estabelece as regras de eleição dos representantes ao Parlamento Europeu, para que cada Estado-membro configure, como entender, os sistemas eleitorais respectivos e, portanto, há exemplos de outros Estados-membros que não têm círculo nacional único e antes acabam por optar por ter vários círculos eleitorais para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, portanto, não há qualquer problema de conformidade com o direito da União Europeia. Procurando também fazer o levantamento usual dos antecedentes sobre esta matéria específica, não há propostas registadas nas legislaturas mais próximas, portanto, nem na atual nem na anterior. É verdade que temos muitos projetos que dizem respeito à lei eleitoral para o Parlamento Europeu, mas não dizem respeito a estas matérias, mas antes à forma de votação e a procedimento eleitoral. Portanto, neste aspecto, ela é inovadora e, portanto, encontra-se formulada autonomamente. Há sim, e já farei referência a isso, houve no momento da formulação inicial da legislação eleitoral para o Parlamento Europeu uma proposta apresentada então pelo grupo parlamentar do PSD de criação de dois círculos eleitorais, um para cada região autónoma, contudo com eleição apenas de um deputado ao Parlamento Europeu nessa altura, tendo sido a proposta retirada, configurando-se como atualmente conhecemos o sistema, ou seja, com um círculo nacional único. Deixava aqui apenas uma nota, portanto, para eventual reflexão, a questão suscitou-se mais durante a manhã do que propriamente na elaboração do parecer. Este projeto, sendo da iniciativa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, não está agendado para sessão plenária, não obstante várias matérias sobre eleições para o Parlamento Europeu o estarem, portanto, eventualmente poderia ser questão a colocar à Conferência de Líderes sobre se faria sentido um arrastamento. É certo que os prazos de arrastamento já passaram e que teria que haver aqui a anuência do autor, portanto não sei se será viável. De qualquer maneira, deixo só enunciada a dúvida, até porque à Conferência de Líderes hoje ao meio-dia poderia ser uma questão a focar nessa sede. Quanto aos pareceres emitidos, curiosamente foi solicitado também parecer ao próprio Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, portanto o próprio órgão autor, devo dizer que é discutível, mas que a emitiu, e portanto deu-se num sentido correspondente àquela que tinha sido a maioria da aprovação. Assinalo apenas isto para efeitos futuros, soube-se que alguma economia processual não dispensaria a audição do órgão autor nos casos em que daí provém. Obviamente, os três restantes órgãos de governo próprio, esses obviamente têm que ser consultados, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e os dois governos das regiões autónomas. A Região Autónoma da Madeira deu parecer favorável à matéria, portanto, apontando dois aspectos principalmente, que já constam, aliás, da exposição de motivos, as especificidades das regiões ultraperiféricas no contexto da União Europeia, o que seria merecedor de uma especial consideração, ou deveria ser merecedor de uma especial consideração na configuração dos círculos eleitorais, e, por outro lado, o facto de, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, se verificar uma tendência para aumento demográfico, o que é algo relativamente singular no quadro das regiões ultraperiféricas. Os únicos dois outros exemplos são a Guadeloupe e Martinique, no âmbito da República Francesa, e portanto não se colocaria uma questão de eventual desfasamento quanto ao número de eleitores aqui a consagrar. O Governo Regional da Madeira também identificou que a proposta contribuiria para uma diminuição num excessivo centralismo no regime de círculo único atualmente existente, e o Governo Regional dos Açores deu nota de que nada teria a referir quanto à especificidade de interesses da respectiva região autónoma. O Conselho Superior da Magistratura entendeu não dever pronunciar-se, portanto, também comunicou isso mesmo. Subsistem ainda os dois pareceres recebidos da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, portanto, da Direção de Serviços da Administração Eleitoral, e aquele da Comissão Nacional de Eleições. Quanto a estes, algumas precisões são importantes. A Secretaria-Geral do MAI foca principalmente a questão do espaço de tempo disponível até à próxima eleição para o Parlamento Europeu e questiona se seria suficiente o período de tempo que mediaria entre a aprovação da presente iniciativa e a realização desse ato eleitoral, porque mesmo que ele fosse aprovado, aliás, que não estando ainda sequer agendado, portanto, pelo menos um mês de tramitação seria necessário até ser aprovado e promulgado, e, portanto, seria um espaço de tempo bastante curto, inferior a um ano, e, portanto, a adaptação de vida levantaria questões, e penso até que há outras questões adicionais que não vêm referidas nestes pareceres, já que já farei alusão. Portanto, a principal questão que é colocada pela Secretaria-Geral do MAI não se pronunciando sobre a substância política do tema, mas quanto à operacionalização da matéria, sobre se haveria tempo para proceder a uma alteração estrutural como esta é, e ainda acrescenta que alguns custos adicionais poderiam decorrer da criação dos círculos regionais, designadamente ao nível da produção de 3 boletins de voto, ao contrário de um apenas, e das respectivas matrizes em braille, bem como eventuais necessidades de adaptação das plataformas de escrutínio, ou seja, passariam a existir não 1, mas 3 escrutínios a decorrer na noite eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições também avaliou a matéria na sua reunião de 30 de maio e sublinha outros aspectos, estes já mais substantivos, quanto às consequências possíveis da alteração. Um primeiro, e eu transcrevo exatamente o que nos dá nota à CNE, o primeiro aponta para o facto da alteração proposta determinar a afetação de 2 deputados ao Parlamento Europeu a cada região autónoma. Ou seja, dos atuais 21 deputados, 4 ficariam afetos às regiões autónomas, subsistindo apenas 17 para o restante número de eleitores. Considerando o número de eleitores recenseados, 4 deputados representariam 19%, 19,05% dos mandatos, enquanto os eleitores das regiões autónomas correspondem apenas a 4,4% da totalidade dos eleitores. Ou seja, teríamos aqui um principal problema de distorção, aliás, ao princípio da proporcionalidade. Ademais, perante uma futura adesão dos Estados-membros, também não é garantido que o número de deputados ao Parlamento Europeu alocado à República Portuguesa continue a ser 21 e, num caso de diminuição, mantendo-se estático o número de 4, este problema já identificado poderia ainda agravar-se. E, portanto, a ser aprovada nestes termos, entende a Comissão Nacional de Eleições que ela introduziria um desvio ao princípio da proporcionalidade constitucionalmente consagrada, que poderia ser agravado em futuro próximo. E, aliás, faz referência expressa à proposta do PSD em 87, que, na altura, apenas consagrava 2 deputados afetos às regiões autónomas, num contexto em que eram mais os deputados eleitos por Portugal, eram 24, se a memória não me traiçoa, não fiz essa referência, mas penso que eram 24, e eram apenas 2 no contexto de 24. Sendo que, obviamente, aí colocava-se outro problema, porque círculos uninominais, esses então, violariam seguramente o princípio da proporcionalidade, e foi por isso que a proposta não vingou. Mas, em qualquer caso, era um número mais próximo, o número de mandatos era mais próximo proporcionalmente do número de eleitores que aí seriam representados. Depois também foca um outro aspecto, que era a criação de 2 círculos, inviabilizaria as várias iniciativas com vista à mobilidade na votação e à desmaterialização dos cadernos que hoje temos, e portanto é uma questão, enfim, se quisermos, um pouco lateral, mas que ainda assim tem algum relevo, porque tem precisamente a ver com as outras matérias que estamos a discutir em sede de revisão desta legislação eleitoral. Feita esta avaliação, diria que uma parte significativa, isto agora a título da opinião do relator, penso que há aqui desvios de proporcionalidade que poderiam suscitar uma discussão de constitucionalidade, penso que é apenas uma discussão de constitucionalidade, mas em qualquer caso há alguns aspectos para além destes que já vêm referidos que importam ainda ter presentes. Por um lado, o mero aumento do número de círculos eleitorais tem também ele próprio um impacto imediato na conversão de votos em mandatos, ou seja, tenderá a produzir mais votos desperdiçados na conversão de votos em mandatos. Para além disso, sabemos que o histórico eleitoral nas regiões autónomas muito provavelmente apontaria para a eleição de 2 deputados para cada um dos maiores partidos, o que significaria nova distorção à proporcionalidade, para além daquela que resulta, como é referido no parecer da CNE, de estarmos a atribuir 4 mandatos portanto, correspondentes a 19% dos mandatos, a 4,4% dos cidadãos eleitores recenseados, que obviamente diminui a representatividade dos restantes. Depois, em segundo lugar, a divisão em 3 círculos eleitorais também teria impacto na gestão de custos e procedimentos eleitorais, como vimos, e dificultaria a matéria do voto em mobilidade, apesar desta, no limite, poder ser superável e, portanto, é circunscrita no seu alcance. Mas também há alguns outros aspectos da lei eleitoral que não são revistos nesta proposta de lei, que precisariam necessariamente ser introduzidos numa nova legislação que contemplasse estas matérias. A revisão de regras sobre suplentes, porque não há nenhuma alteração ao artigo 8º da Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu, que continua a prever o número de suplentes pensado para 21 eurodeputados e não para aqueles círculos eleitorais que apenas teriam 2. Haveria que avaliar quais os tribunais competentes para a apresentação das candidaturas, se se manteria o Tribunal Constitucional para os 3 círculos ou se deveria procurar identificar um tribunal na sede do círculo, é o artigo 9º. Seria necessário prever a impossibilidade de dupla candidatura em mais de um círculo, preocupação que a lei eleitoral atualmente não tem, porque há um círculo único, mas que teria que ser contemplada. Deveriam ser criadas regras sobre apuramento com definição dos órgãos competentes para cada novo círculo, ou seja, passaríamos a ter assembleias parciais de apuramento, onde hoje elas não são necessárias. E também era necessário ter regras sobre a determinação de como é que se alocariam futuramente mandatos, caso variasse o número de deputados ao Parlamento Europeu. Hoje esse problema não se coloca, sendo 21, 22 ou 24, há um círculo único e, portanto, essa distribuição está feita de cabeça e, portanto, à partida também essa mutação do número de deputados ao Parlamento Europeu depois teria que se refletir na lei nacional cada vez que houvesse uma decisão do Conselho que alterasse o número de deputados. Finalmente, e agora em termos substantivos, há que ter presente para a discussão que vamos ter sobre esta matéria que o quadro de direito comparado face nos restantes 26 Estados-membros, o que revela que apenas 5 organizam o ato eleitoral com recurso a mais do que um círculo eleitoral nacional. Ou seja, Portugal também, mas 22 Estados-membros optam pela solução dos círculos eleitorais nacionais e apenas 5 têm mais do que um círculo eleitoral. Sendo que um deles, a Polónia, na verdade até faz o apuramento com base nos resultados nacionais e depois apenas os distribui para efeitos de identificação dos eleitos aos círculos regionais. Não faz a conta, por assim dizer, o efeito de distribuição dos mandatos, falo, com base no resultado nacional. Ou seja, mesmo em Estados que também conhecem a realidade das regiões ultraperiféricas, a opção tem sido a da instituição de círculo único. E em França, curiosamente, França teve um modelo de 8 círculos eleitorais e abandonou esse modelo em 2019, regressando ao modelo de círculo nacional, precisamente com vista a privilegiar a proporcionalidade e a maior representatividade de forças políticas. E, portanto, o levantamento desta decisão em França, face também aos argumentos que são aduzidos na proposta de lei apresentada, devem ser avaliados e ponderados, designadamente sobre se a mudança de um sistema para o outro, ou seja, se primeiro a mudança de círculo único para 8 círculos e depois o regresso ao círculo único melhorou ou não a participação eleitoral, que é um dos temas focados, se aumentou ou diminuiu a possibilidade das regiões ultraperiféricas ou outras terem representação entre os eleitos ao Parlamento Europeu. Portanto, temos um exemplo concreto, prático, que é o da República Francesa, que poderemos avaliar neste contexto. Apesar de não ter deixado na nota, também deixava presente que muitos dos Estados onde se encontram a opção por círculos, por mais do que um círculo eleitoral, são Estados federais. Federais. É o caso da Alemanha, que tem 16, um para cada lado, e é o caso da Bélgica, que também tem 3, correspondentes à região flamenga, à Valónia e à região de Bruxelas. E, portanto, também traduzem uma realidade organizativa distinta daquela que temos. Portanto, todos estes elementos parecem-me que são relevantes na ponderação. Há questões técnicas, mas também há estas questões políticas e, fundamentalmente, a preocupação com a proporcionalidade num ato eleitoral, com o relevo que o ato eleitoral para o Parlamento Europeu tem, parece-me, a título pessoal, da opinião do relator, ser a principal dificuldade que o problema convoca. Naturalmente, e agora apenas especulativamente, a opção da diminuição de número de deputados a alocar aos círculos das regiões esbarraria no problema de não poderem ser consagrados círculos uninominais, porque isso então violaria seguramente e manifestamente o princípio da proporcionalidade, pelo que aqui a quadratura do círculo não é especialmente simples. De resto, não há questões de constitucionalidade flagrantes que impeçam um agendamento para discussão e, portanto, ele pode ser agendado para discussão e votação na generalidade em plenário.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer desde já ao Sr. Deputado pela elaboração deste parecer, desta forma tão completa, e dizer que certamente que o relatório do Sr. Deputado será muito importante para a discussão desta importante matéria para as regiões autónomas. O Sr. Deputado falou aqui várias vezes na questão da distorção da proporcionalidade, mas em mim o que me preocupa mais do que a distorção da proporcionalidade é o déficit da representatividade. Isto porque não faz sentido haver regiões que são, à luz da União Europeia, tratadas de forma diferente, designadamente como regiões ultraperiféricas, e estarem sem representação no Parlamento Europeu. Ou, e isto aconteceu recentemente, ou porque não foram indicados eurodeputados, candidatos representativos de determinadas regiões em listas nacionais, ou porque infelizmente também, como aconteceu, o deputado, ou neste caso o eurodeputado que foi indicado até pelo Partido Socialista para representar uma determinada região outra periférica, acabou por tristemente falecer e obviamente ficamos com uma das regiões ultraperiféricas sem qualquer representação no Parlamento Europeu. Eu acho que isto não é aquilo que se pretende, não é algo que vá de acordo com o estatuto que é conferido pelo Parlamento Europeu e pela União Europeia a uma região ultraperiférica, e por isso é que impõe haver esta reflexão para que se possam introduzir as alterações que são necessárias nas candidaturas ao Parlamento Europeu para assegurar que as regiões ultraperiféricas, tema entre a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, possam ter desde sempre esta representatividade assegurada e, eventualmente, depois de haver a eleição, se acontecer alguma coisa, como infelizmente a experiência demonstrou que pode acontecer, haver uma substituição dessa representação por uma pessoa também de uma região outra periférica. E, portanto, só há uma forma de se conseguir fazer isto, é introduzir esta alteração que é preconizada aqui pelo Parlamento Regional dos Açores e se criar um ciclo próprio para as regiões autónomas. Não há outra forma de o fazer, porque a experiência já nos disse que ou nós temos partidos políticos que não têm a sensibilidade para colocar nas suas listas representantes das regiões ultraperiféricas, ou por outras situações infelizes, como aquelas que já aconteceram, as pessoas que são indicadas acabam, pois, por não conseguir exercer o seu mandato. E, portanto, é isto que nós é que nos convoca a ter esta discussão, e acho que é possível, com uma boa vontade, podermos dar este passo e podermos alterar a lei eleitoral com as questões que aqui o Sr. Deputado fez questão de referir, e são questões que, obviamente, depois de se concordar com o princípio e de se avançar para a alteração, é possível eventualmente ponderar a melhor solução, uma solução mais adequada àquela que há pretensão das regiões autónomas de realmente deixar de existir este déficit de representatividade das regiões ultraperiféricas e as regiões ultraperiféricas estarem a ser defendidas no Parlamento Europeu por outros deputados que não conhecem muitas das vezes a realidade e as especificidades destas regiões. E acho que a consagração deste tratamento de RUP impõe que realmente as RUP possam ser representadas no Parlamento Europeu de forma direta, e a única forma de o fazer é realmente alterar a lei eleitoral e criar um ciclo eleitoral próprio para as regiões autónomas. Isto também dizer que, como ficou claro para a minha exposição, que pessoalmente defendo desde sempre que as justiça desta medida da criação do círculo eleitoral próprio para o Parlamento Europeu para as questões autónomas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma intervenção muito rápida para agradecer a apresentação do parceiro e para agradecer também a intervenção da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, porque de uma forma bastante completa nos introduziram um debate que é importante, mas que deve ser encarado com a delicadeza que o assunto merece. Os deputados ao Parlamento Europeu têm um mandato duplo de representação, em relação ao todo nacional por um lado e em relação ao todo da União por outro. E na prática da organização dessa instituição, inclusive, muitas vezes decidem sobre temas que não têm a ver com o desta ou daquela região ultraperiférica, mas com países que não são o seu de origem, dentro ou fora da União, países terceiros ou países da União. E, portanto, temos de ter o cuidado de não aplicar uma lógica territorial à representação que depois pode não corresponder com o que é da prática, tanto legislativa como de representação no Parlamento Europeu. Além de que, não mudando o número de deputados por Estado-membro, isto significaria que, se 4 deputados fossem alocados diretamente a um círculo das regiões autónomas, depois teríamos 17 deputados, eurodeputados e eurodeputadas para o continente, o que tornaria a barreira à entrada de eurodeputados no círculo mais demograficamente mais numeroso do país muito alta. E, portanto, passaria, não tenho aqui as contas, mas imagino que a ser necessário à volta de 7,5%, talvez até mais, para se poder eleger um eurodeputado ou uma eurodeputada pelo continente. Eu tenho enormes dúvidas sobre se isso aumentaria a qualidade da representação do todo nacional, incluindo das regiões ultraperiféricas. Porque, ao contrário do que se passa hoje em dia, em que muitas vezes os interesses das regiões ultraperiféricas acabam a ser representados por 21 eurodeputados portugueses que se juntam para, em solidariedade com as regiões ultraperiféricas, em votações no Parlamento Europeu, apesar de tudo, 21 em 700 e tal deputados, não faz uma grande diferença, mas é melhor do que 4. Acabaria por haver uma divisão de tarefas em que os outros deputados não eleitos pelos círculos das regiões ultraperiféricas diriam, bem, enfim, Este não é um problema do deputado eleito pelo Círculo do Continente, é um problema dos deputados eleitos para as regiões ultraperiféricas. Portanto, não sei se não diminuiria o grau de solidariedade interna da delegação portuguesa ao Parlamento Europeu. E a experiência, pelo menos eu pessoalmente tive, mas creio que se perguntarmos a outros ex-eurodeputados dirão o mesmo, é que a solidariedade na delegação nacional em determinados temas, nomeação de pessoas, questões que têm diretamente a ver com as regiões ultraperiféricas, resposta a catástrofes, como eu estava no Parlamento Europeu quando tivemos a questão das gravíssimas enxurradas na região autónoma da Madeira, tudo isso faz com que a delegação nacional aja em conjunto. E, portanto, não sei se não haveria aqui um entorce. Além de outra coisa, nada impede que não tenhamos mais do que 4 eurodeputados nacionais vindos das regiões ultraperiféricas, como a lei está hoje em dia. A única coisa que impede é os partidos, nomeadamente os grandes partidos que elegem mais eurodeputados, terem mais candidatos e candidatas das regiões ultraperiféricas. Nada impede de ter cabeças de lista que sejam dos Açores, da Madeira, para representar o todo nacional. Não, nada impede. No máximo o peso político que o PSD Madeira e o PSD Açores têm dentro do PSD, ou o PS Madeira e o PS Açores. Mas neste momento não há nada na lei que não nos impeça ter uma lista composta inteiramente por candidatos oriundos das regiões ultraperiféricas. Poderíamos pensar mudar a lei nesse sentido, criar uma obrigatoriedade, tal como temos cotas por género, de nos primeiros lugares das listas estarem presentes pelo menos candidatos e candidatas vindo das regiões ultraperiféricas. Com esta alteração, de qualquer forma, provavelmente com uma população maior, as regiões ultraperiféricas portuguesas teriam menos representação do que os Estados-membros mais pequenos da União Europeia, que têm um mínimo de 6 eurodeputados. E, portanto, sem dúvida que é um debate importante, mas sem dúvida também que um debate apressado acerca deste tema nos poderia acabar a ficar com uma realidade pior do ponto de vista das regiões ultraperiféricas do que aquilo que temos hoje em dia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos Srs. Deputados pelas considerações e pelos comentários. Eu começava só por dar nota de que o que resulta do direito à União Europeia quanto ao Estatuto das Regiões Ultraperiféricas não se projeta na composição das instituições da União, nem no Comitê das Regiões, nem no Parlamento. Ou seja, obviamente tem representação por outra via, mas não há essa consequência. O regime existe para criar condições que compense e corrija as assimetrias provocadas pelo caráter ultraperiférico e, portanto, traduzem políticas públicas vocacionadas a fazer esse acompanhamento. Assim como também temos várias políticas públicas dirigidas a outro perfil de territórios sem que daí resultem consequências de representação. E aquilo que temos como guia na elaboração da legislação nacional e também a nível de comando que resulta do direito da União Europeia é o princípio da proporcionalidade. Este é que é o princípio jurídico vinculativo que traduz este elemento. A ideia de que também daqui se retiraria uma representação das regiões ultraperiféricas a partir dos tratados, aí parece-me que ela não é muito rigorosa. Porque neste momento não há um único Estado-membro que assegure círculos eleitorais para as regiões ultraperiféricas. Nenhum deles o faz, porque, como já disse há instantes, a maioria tem círculos nacionais únicos e mesmo aqueles que têm círculos regionalizados têm-no em estrutura. Ou são Estados que não têm as regiões ultraperiféricas, é o caso da Itália, por exemplo, ou são Estados federais. França, curiosamente, o único que teve, efetivamente, um círculo eleitoral quando optou por ter 8 círculos eleitorais e tinha um para o ultramar, ele elegia 3 deputados em 74. Ou seja, ainda que tivesse uma solução, mas em que colocava todas as regiões ultraperiféricas debaixo do mesmo chapéu, Reunião, Martinique, Polinésia Francesa, ou seja, estavam todos debaixo do mesmo chapéu, e ainda assim o número de deputados a eleger, obviamente, não ultrapassava e não distorcia adicionalmente esse elemento. Como digo-se, e para concluir, ter mais do que um círculo eleitoral prejudica sempre necessariamente a proporcionalidade, porque haverá votos nos Açores ou na Madeira, que não serão alocados à atribuição de votos em mandatos, porque aquele círculo fica fechado, mesmo que até sejam eleições renhidas ou mesmo que sejam poucos. Mas o que é facto é que haverá sempre aí perda. Se, para além disso, na alocação dos mandatos, a alocação dá 19% dos mandatos a 4,4% dos eleitores, temos então uma distorção potencialmente perigosa da perspectiva da proporcionalidade, sem que tenhamos sequer um contraponto jurídico que diga
as regiões ultraperiféricas têm de ter uma representação por esta via eleitoral. Têm de outra via, têm políticas públicas próprias, mas daí a dificuldade deste debate e até a legítima questão que se poderia suscitar junto de outros territórios, cuja representação junto das instituições da União até são menores do que as regiões ultraperiféricas, porque nem sequer têm esse mecanismo de acompanhamento específico. Um território de baixa densidade em Portugal, não tendo um regime específico para correção como têm as regiões ultraperiféricas, não só não tem este mecanismo, como também não tem um mecanismo de compensação eleitoral por essa via. É, de facto, um debate interessante e também, como dizia o parceiro da Secretaria-Geral do Meio, o Sr. Deputado Rui Tavares também o sublinhou, que seguramente precisa de tempo e de uma reflexão mais aprofundada, portanto, dificilmente poderá ser a tempo de uma próxima eleição para o Parlamento Europeu, que já é no próximo ano.
Muito obrigado. Vamos então votar este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado. É de facto uma questão complexa, mas felizmente está bem entregue. Vamos agora às iniciativas que já estão agendadas e passamos para a proposta de lei 83, que transpõe a diretiva relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é daqueles casos em que, precisamente, somos forçados a darmos conta da morosidade e alguns processos de debate e reflexão a nível europeu, porque me lembro, nunca tendo sido relator deste tema até agora, ou especialista dele, lembro-me de ter apanhado, por assim dizer, o início deste debate há 10 anos atrás no Parlamento Europeu, quando alguns Estados-membros suscitaram a questão de a União Europeia estar em desvantagem, nomeadamente em relação aos Estados Unidos da América, na captação de trabalhadores altamente qualificados, nomeadamente em todas as áreas que tinham a ver com tecnologia, engenharias, informática e por aí afora, mas não só. E tentarem reproduzir no plano europeu a lógica que está subjacente ao bastante conhecido Green Card para a imigração norte-americana, que não tem essa, especificamente essa valência de captar imigrantes muito qualificados, mas que de qualquer forma é um cartão que dá direitos de residência e que tem um reconhecimento tanto institucional como social nos Estados Unidos, que dá uma grande segurança a quem dele dispõe, além dos outros vistos de imigração que os Estados Unidos têm, o Green Card, o cartão verde norte-americano, em termos de fiscalidade, de segurança social e de uma série de direitos associados, é, digamos, que está um patamar abaixo da cidadania plena norte-americana e tem um fator de atração muito grande em todo o mundo. E a União Europeia tem, em muitos aspectos, às vezes um vício, às vezes uma virtude da emulação em relação a outras realidades federais que nem sempre se aplicam, se comparam completamente com a União Europeia, mas decidiu que se os Estados Unidos têm um Green Card, a União Europeia deveria ter um Blue Card. Na verdade, o Blue Card da União Europeia, pois, entrou num processo legislativo e negocial muito longo, é diferente desse Green Card norte-americano, porque, como eu dizia, aplica-se àquilo que dentro do Green Card é apenas algumas das categorias de acesso a ele, que são aqueles vistos J1, B1 dos Estados Unidos, portanto, para académicos, para cientistas, para engenharias e por aí afora. Deu-lhe uma definição que tem a ver com os contratos apresentados pelos prospectivos imigrantes na União Europeia e pelos níveis salariais que constarem desses contratos. Portanto, para poder ter um Blue Card europeu, um cartão azul, o imigrante deve ter entre 1 e 1,6 do salário médio do Estado-membro para onde deseja imigrar. Também há aqui uma diferença em relação ao Green Card, que é, ao passo que o Green Card norte-americano, ele é emitido federalmente e, portanto, a pessoa pode deslocar-se da Califórnia ou Alasca e a Nova Iorque, que é igual, é sempre o mesmo Green Card. O sistema de atribuição do chamado Blue Card da União Europeia, ele é nacional, não é uma emissão, digamos, à escala da União, que poderíamos chamar de federal, e, além de ser nacional, depois, um imigrante na União Europeia que tenha, por exemplo, um blue card emitido por Portugal, porque venha para um dos empregos típicos desta imigração mais qualificada, e sem entrar no mérito se faz sentido, do ponto de vista político, separar esta imigração de outra imigração, estou a tentar ser descritivo mais do que valorativo, este imigrante, se depois muda de Portugal para a Espanha ou de Portugal para a França, e nas mesmas condições deve pedir um novo blue card que é emitido pelo outro Estado-membro. E, portanto, também nisto, aquele desidrato inicial da Comissão Europeia e também de alguns Estados-membros ficou bastante longe de se aderir, porque é um sistema, apesar de tudo, mais burocrático e nacionalizado. Depois, então, de muita negociação, confesso que depois, entretanto, estava a fazer outras coisas, perdi de vista o debate do blue card europeu, mas ele foi terminado em 2021 com a diretiva 1883 desse ano, que é uma diretiva que dá aos Estados-membros até novembro deste ano, 2023, para a transporem para o Direito Nacional, para poderem então emitir os seus blue cards nacionais. Portanto, deve-se assinalar aqui que estamos no prazo de cumprimento desta diretiva, ao contrário do que se passou durante o resto desta nossa primeira sessão legislativa. E, basicamente, a lei, a proposta de lei do Governo, 83.15 primeira, faz uma alteração de uma série de legislação nacional relativa à entrada e permanência de cidadãos estrangeiros, que pretende adaptar o nosso sistema nacional à possibilidade, à entrada em vigor desse sistema de blue card por parte da União Europeia. No parecer, isto para abreviar um bocadinho ao tempo, encontrarão os precedentes legislativos aqui, iniciativas do LIVRE, do Chega, de outros partidos aqui no caso. Não temos, mas creio que o que é mais importante para nós tem a ver com os parceiros de entidades que foram consultadas. A Comissão Nacional para a Proteção de Dados alerta em relação à falta na presente legislação que apresenta ao Governo, ou proposta de legislação, de um regime obrigatório de proteção de dados que não está aqui contemplado, e temos também aqui algumas dificuldades.
Deputado, para terminar.
Sim, para terminar. Temos aqui uma dificuldade essencial, tem a ver com o processo de extensão do CEF e a criação da Agência para as Migrações e Asilo. Estamos em pleno processo de fazer esta transição e isso apresenta dificuldades de interpretarmos esta lei à luz de agências que ainda não foram criadas. Mas, tirando essas dificuldades que são normais do contexto em que estamos, não existem razões nem constitucionais nem regimentais para que a apreciação deste processo não possa prosseguir. Isento-me de apresentar a minha opinião pessoal e fica assim apresentado o parecer em relação à proposta de lei do Governo 83.15 primeira. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado, faz favor. Romualdo Fernandes, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Carlos e caros colegas. Eu agradeço a apresentação que o Sr. Deputado Rui Tavares fez deste parecer, que eu tive a oportunidade de ler atenciosamente e posso só daqui, nesta fase, dizer que o parecer é factual, corresponde à nota técnica, está tudo vertida e que, mais uma vez, tenho que felicitá-lo por este motivo. As alterações, quer a lei de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros, tem efetivamente que ocorrer, porque a nossa é o nosso regime jurídico nacional que enquadra estas matérias, bem como a questão também das matérias relativamente às condições de atribuição de proteção internacional, asilos e proteções subsidiárias, uma vez que este blue card também se alarga a esta população. Dizer só para terminar relativamente a observações que fez no, reportando-se aos parceiros que, pronto, que nós poderemos no decurso do trabalho parlamentar desta suprir lacunas que possam ainda existir. Relativamente à opinião, a discussão será feita no plenário e daí os partidos apresentarão as suas opiniões. Mais uma vez, felicito o Sr. Tavares e muito obrigado.
Muito obrigado, deputada. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores e os senhores deputados e apenas para dar uma palavra de agradecimento ao Sr. Deputado Rui Tavares pela elaboração deste parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a proposta de lei 91, que estabelece regimes... Não, 89, transpõe a Diretiva 2011, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e pornografia infantil. Para a apresentação, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Através da proposta de lei número 89/15/1, o Governo pretende completar a transposição da Diretiva 2011-93 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de dezembro de 2011 relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, completar a transposição da Diretiva 2017-1371 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de julho de 2017 relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal e ampliar o âmbito do crime de discriminação e de incitamento ao ódio e à violência. Para conseguir tais desiderados, o Governo altera várias disposições do Código Penal e, além disso, tipificando novas infrações, a saber, o crime de utilização indevida de receitas da União Europeia e uma nova contraordenação, também relacionada com estas matérias, fixando outros aspectos do respectivo regime jurídico penal. Em concreto, desde logo, pretende o Governo alterar o Código Penal em matéria da prescrição do procedimento criminal nos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual do menor, quer obstando à prescrição do procedimento criminal antes do ofendido por fazer 25 anos, quer deslocando o início da contagem dos prazos de prescrição do procedimento criminal nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual do menor para o momento em que o ofendido atinge a maioridade. Recordemos-nos que em matéria de prescrição era algo parecido com isto que a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa pedia no seu relatório e que a Ministra da Justiça disse que já estava em processo legislativo. Em matéria de pornografia de menores, o Governo visa clarificar que o recurso a qualquer forma de ameaça, constrangimento ou violência constitui meio para a prática do crime de pornografia de menores. Quanto à discriminação e incitamento ao ódio e à violência, as alterações ao artigo 240 do Código Penal são tributárias das recomendações e observações constantes do 5º Relatório sobre Portugal da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância do Conselho da Europa, bem como do 5º Relatório Periódico relativo a Portugal do Comitê dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, sobre a aplicação do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, adotado em 28 de abril de 2020, bem como ao alerta da Comissão Europeia no âmbito do Plano de Ação da União Europeia contra o Racismo 2020-2025, para a necessidade de rigorosa incriminação do ódio e do discurso de ódio. Em concreto, o Governo pretende incluir a língua, a nacionalidade, o território de origem, a expressão de género, as características sexuais, a opinião política ou ideológica, o grau de ensino, a situação económica ou condição social na instituição do tipo legal de crime e, igualmente, incluir no tipo legal de crime a conduta de quem produzir, elaborar ou detiver com o fim de vender ou distribuir material, ficheiro, conteúdo ou documento que incite ou encoraje a discriminação, o ódio ou a violência contra a pessoa ou grupo de pessoas. Em matéria de corrupção e fraude, o Governo propõe o aditamento ao crime de branqueamento constante do artigo 368-A do Código Penal, dos factos ilícitos típicos de contrabando, contrabando de circulação, contrabando de mercadorias de circulação em embarcações e, além disso, o alargamento à prática do crime de peculato do conceito de funcionário público e equiparados a este. O Governo propõe ainda a criação de dois novos ilícitos, um novo tipo legal de crime de utilização indevida de receitas da União Europeia, punível com uma pena de prisão até 5 anos ou até 2 anos, ou pena de multa até 240 dias, prevendo ainda no número 3 que a omissão contrária aos deveres do cargo preenche o tipo. um novo tipo legal de contraordenação pela prática dos fatos previstos no número 1, justificando-se a descriminalização em função do menor valor do prejuízo ou vantagem indevida. Uma última palavra para referir às dúvidas expressas pelas entidades consultadas, a saber, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e a Ordem dos Advogados, particularmente no que respeita à criação do novo tipo legal de crime de utilização indevida de receitas da União Europeia, em que há mesmo pronúncia do Conselho Superior do Ministério Público no sentido da inconstitucionalidade. Estas dúvidas estão elencadas no parecer, para o qual remeto, e termino concluindo que a proposta de lei número 89/15, primeira, reúne os requisitos regimentais e constitucionais para serem discutidos e votados em plenário.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Pinto, o parecer é muitíssimo exato. E queria também dar conta de que a forma como, resumidamente, apresenta os pareceres é de grande utilidade, até porque permite, através de uma análise simples, concluir que, curiosamente, os pareceres são bastante contraditórios. Vou dar um exemplo. O parecer do Conselho Superior da Magistratura suscita dúvidas sobre a constitucionalidade dos prazos de prescrição previstos para os crimes sexuais contra menores e o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, pelo contrário, afirma que as especificidades desses crimes justificam a especificidade do regime de prescrição. Portanto, acompanhando o parecer também nas suas conclusões, votaremos a favor. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, também para agradecer o parecer elaborado, que aliás é objetivo sucinto e, como referiu a Sra. Deputada Cláudia Santos, também para dar aqui algum enfoque ao facto do relator ter colocado algumas das questões que os diversos pareceres, nomeadamente da Ordem, do Conselho Superior do Ministério Público e de Magistratura, nos colocam até para refletir, mesmo tendo em conta aquela que é a contradição entre as conclusões que chegam uns e outros, mas é fundamental também para aquela que seja a nossa reflexão sobre estas matérias. E, portanto, agradecer ao Sr. Deputado e também o trazermos esta parte, porque, de facto, nos permite refletir com mais cuidado naquelas que são as preocupações de cada um de nós, num desiderato que eu julgo que seja comum. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Não há mais intervenções. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as palavras, quer a Sra. Deputada Cláudia Santos, quer a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 809, altera o conceito de crime de pornografia de menores. Eu dou a palavra de novo à deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei do PAN pretende alterar 3 artigos do Código Penal, com o propósito que, aliás, o título da iniciativa bem identifica, de alterar o conceito de crime de pornografia de menores. Ou seja, não há verdadeiramente uma intenção de alterar os tipos legais de crime, o problema é sobretudo conceptual. O PAN entende que o conceito de pornografia de menores é um conceito desadequado e que deve ser substituído por espetáculos de cariz sexual, nomeadamente no artigo 176 do Código Penal. É isto que o projeto de lei pretende, por considerar, e esse é o pressuposto, que o conceito de pornografia pressupõe consentimento e que na prática de atos sexuais que envolvem menores, esse consentimento nunca existe. Eu tive muitas dúvidas relativamente a esta proposta e à data em que apresentei o parecer não tinha chegado ainda a nenhuma conclusão sobre a minha própria opinião e não a manifestei no parecer. Mas, entretanto, pensei sobre o assunto e tenho grandes dúvidas quanto a esta proposta. Por um lado, porque no âmbito do direito da União Europeia se mantém em todo lado a referência à pornografia infantil. Aliás, a diretiva cuja transposição a PPL, que o Sr. Deputado Pedro Pinto antes apresentou, pretende concluir, essa diretiva continua a referir-se expressamente à pornografia infantil. Por outro lado, o artigo 176 não se refere à pornografia com menores, o que seria problemático ou mais problemático, refere-se antes à pornografia de menores. E também me parece que a discussão que tivemos a propósito da disseminação não consensual de conteúdos íntimos, que pressupõe atos sexuais voluntariamente praticados entre adultos, essa rejeição do conceito de pornografia não é transponível para o crime de pornografia de menores. De qualquer maneira, esta discussão está agendada para plenário na sexta-feira e, portanto, resta-me concluir dizendo que o projeto
cumpre todos os requisitos para ser discutido em plenário. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, para agradecer o parecer, que realmente está claro, mas também agora no seguimento daquela que foi a emissão de uma opinião, dizer-lhe que partilho de algumas das preocupações que aqui colocou, até porque é fundamental a harmonização jurídica e também de conceitos, sob pena de, independentemente do que nós pensemos sobre a questão de mérito da proposta, que não é aqui o momento de discutir, mas é fundamental que os conceitos sejam tanto quanto possível os mesmos a nível europeu e internacional nos diversos países. Sou pena de muitas vezes, o que já vamos correndo esse risco, criarmos alguns emaranhados legislativos que mesmo em termos daquela que é a base dos próprios crimes, o conceito e a forma do seu entendimento, nos coloca perante grandes desafios realmente por falta desta harmonização legal. Eu pessoalmente também tenho muitas dúvidas relativamente à alteração destes conceitos, nomeadamente da questão da pornografia, porque a existir, julgo que teríamos partir dos instrumentos internacionais para depois eles passarem a vigorar também no nosso país e nos restantes países. Mas obrigada, Sra. Deputada, também me fez pensar um bocadinho enquanto falava sobre estas suas preocupações.
Muito obrigado. Não há... Sra. Deputada Cláudia Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada Emília Cerqueira e pedir apenas a correção de uma gralha na página 3, porque repliquei, dando conta disso, citando a nota técnica, e há uma repetição. No segundo parágrafo, no final, aparece duas vezes, não existe. Portanto, eu pedi apenas a correção dessa gralha. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Será feita a correção dessa gralha. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora a um ponto que também está agendado à votação para sexta-feira. São duas iniciativas europeias. A primeira respeitante à segurança e a segunda, cibersegurança. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Faço a discussão conjunta das duas iniciativas porque elas são bastante conexas e uma decorre, no fundo, da outra. E, portanto, começaria com a discussão da iniciativa referente à proposta 807, esqueci, deixa-me só aqui recuperar, por favor, 209, porque depois, na verdade, a 208 é uma alteração já ao regulamento de 2019-881, que decorre da proposta 209 e por isso é que a discuto conjuntamente. A proposta 209 ficou conhecida como o Regulamento de Cibersolidariedade, que é um conceito um pouco estranho visto assim, mas parte de um princípio simples e acho que resume um pouco a diretiva toda e depois estarei disponível para as questões se assim existirem. É a ideia de que nestas matérias, quanto mais a informação for partilhada, mais os riscos são mitigados e mais os incidentes são evitados. E, portanto, aquilo que a União Europeia faz no que tem sido todas as matérias de cibersegurança é obrigar a que haja uma uniformização em todos os Estados e, no caso desta diretiva em concreto, impõe um conjunto de medidas que obriga a que toda a informação seja partilhada. De toda a experiência que a União Europeia tem, há uma coisa que nós hoje sabemos. Quando os incidentes são devidamente comunicados e depois há um protocolo sobre não só o incidente, mas também aquilo que foi feito, o risco para um incidente seguinte diminui brutalmente. E por isso é que, nesta iniciativa 209 de cibersolidariedade, há a primeira implementação de um escudo europeu, que na verdade é um conjunto de práticas, para logo a seguir haver a criação de um mecanismo de ciberemergência, que é se isto acontecer, mesmo com estas práticas, o que é que fazemos, e no fim de tudo um terceiro mecanismo que é, mesmo existindo um escudo, mesmo existindo um mecanismo de emergência, depois de resolvido, como é que nós fazemos a sistematização do que aconteceu para que futuramente estes riscos diminuam. E basicamente é a ideia desta diretiva. Daqui decorre a necessidade de, no caso, e já estou na segunda proposta, no caso de serviços que são prestados por entidades terceiras, exemplo, a Assembleia da República contrata uma empresa qualquer para apoiar na implementação de um conjunto de medidas de cibersegurança. Como é que eu tenho a certeza que essa empresa está capaz, é idónea e pode, de facto, prestar esse serviço para que isso não seja em si um risco? Esta proposta de regulamento vem, no fundo, certificar, encontrar aqui uma forma de certificação dessas empresas, respondendo a este mecanismo de cibersolidariedade, e de uma forma muito resumida é isto, e portanto elas estão em condições de serem discutidas porque cumprem quer o princípio da subsidiariedade, quer da proporcionalidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a certeza que a deputada que mais tenta ter foi a deputada Emília Cerqueira. Não sei se quer fazer alguma pergunta. Não? Sr. Deputado Ofélia Ramos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sou eu mesma. Apenas também para agradecer ao Sr. Deputado Bruno Aragão a elaboração do parecer e a forma clara como foram apresentados estes pareceres. De facto, a cibersegurança é uma das principais prioridades da atuação da União Europeia e de facto a cibersegurança é uma pedra angular para uma Europa digital e conectada. Estamos convictos que as novas ameaças e riscos provenientes da cibersegurança, por serem globais, exigem necessariamente uma abordagem holística, e isso impõe a que os Estados-membros tenham cada vez mais posições e políticas concertadas a este nível. Isto tudo para, como é óbvio, atingir o almejado reforço de um cyber-escudo europeu. No que respeita ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, como é óbvio, acompanhamos as conclusões que o Sr. Deputado encerra nos pareceres, pelas razões, obviamente, vertidas nos mesmos pareceres. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vamos votar os dois relatórios. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Senhores Deputados, vamos fazer aqui um pequeno intervalo de 10 minutos para depois iniciarmos a lição. Mas antes disso, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, quer nos dar...
Peço desculpa, Sr. Presidente. Não, é que eu ausentei-me um pouco e fiquei sem perceber se nós aprovámos a redação final da PPL. Ai, desta também, do texto final? Ah, muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao requerimento proposto no 10B, não sei se houve algum pedido de adiamento ou não. Ah, ok. Obrigado.
Exatamente para o mesmo efeito, estou à procura para o projeto de lei do livro 537-15, se houve algum pedido de adiamento. Houve?
Foi pedido pela Iniciativa Liberal.
Ok, muito obrigado.
Sr. Deputado, até já, muito obrigado.